Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Isentão Cast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse aqui é o episódio 238. Falar sobre alguns assuntos aqui. Primeiro, a boa noite aqui pro Bart, para Tânia Regina, chegar aqui no chat, pelo YouTube, para quem está vendo pelo YouTube, na live, que vai assistir depois. Aí, muito obrigado aí por assistir. Quem for ouvir na plataforma de podcast, lembrando que o Zetton Cast também está no Spotify. Então, falar aqui os assuntos. Aqui, antes aqui o Alisson Alex. Aqui boa noite. Chay está com saudade. Enfim, vamos lá então. Aqui alguns assuntos. O primeiro assunto que eu vou falar aqui, né? Está no título no YouTube, que é. Aqui é o não gabinete. Como assim? Que história é essa? Bem, essa é uma notícia aí de que o governo de Nine Fingers, governo tucano petista, avalia aí pagar influenciadores com grandes seguidores. Bem, na verdade, existe uma coisa meio que extraoficial, mas que é tornar oficial, dizer assim. De que aí o governo Nine Fingers tem aí influenciadores no bolso, literalmente. Então, aí por que que eu falo que é não gabinete? Por quê? Bom, durante o governo Bolsonaro, aqueles que simplesmente ali rebatiam a grande mídia, ali rebatiam os grandes influenciadores de esquerda, era taxado de quê? De gabinete do ódio. Eram ali taxados de ali postagens ali, como é que era? Era posts, não era programado, era, enfim, eu esqueci, vou me lembrar, né? Vou me lembrar que eu esqueci o que se falava, né? Mas era assim, falava que era tudo, tem esse negócio também, né? Era tudo robô. Quem apoia Bolsonaro, apoia todos Bolsonaro, são todos robôs, são bots. Aí fizeram lá o Estadão, fez lá 2019, GPS ideológico, acabou meio que marcando ali perfis. Assim, disparos em massa. Disparos em massa. Era nessa pegada aqui, fica aí acusando, né? Esse negócio aí, quem fosse aí, não, os apoiadores de Bolsonaro que rebatiam a mídia, rebatiam aí a esquerda. Aí ficava falando que aí o Estadão fez lá o GPS ideológico, assim, perfil mais da direita, aí pegando os perfis, teve aí CPMI de fake news, teve aí também inquérito de fake news, tá rolando até hoje. Ou seja, fez toda ali assim, o sistema fez toda uma perseguição aos apoiadores aí de Bolsonaro, que simplesmente ousavam rebater as narrativas, e aí foi taxado de gabinete do ódio, né? Então, esse termo assim foi. Primeiro, assim, vamos voltar. Como é que surgiu esse mito aí do gabinete do ódio? Tem até um podcast sobre isso, né? Aí, falando sobre, né, o mito do gabinete do ódio. Tem aqui, só procurar aqui no podcast, tem só falando sobre isso, né? Mas eu vou falar rapidamente sobre como é que começou esse negócio de gabinete do ódio, né? Assim, isso começou lá em 2018, na campanha de 2018, quando a Patrícia Campos Mello acabou aí na lista da Folha. Ela disse assim que, né, a campanha de Bolsonaro aí comprou empresários para fazer. Empresários foram pagos aí, não pagaram, né? Aí. Falar como se fosse assim um disparos em massa aí pelo WhatsApp, né? Disparos em massa, tipo assim, você recebe aí mensagem assim, a pessoa não conhece, se chama conta comercial, coisa assim, sempre vem, né? Aí vem uma coisa como se fosse da campanha de Bolsonaro. Só que aí depois provado aí que não, a campanha de Bolsonaro não fez isso, né? É o famoso depoimento do Hans River. Lá na CPMI de fake news, né? Que sepultou aquilo lá, né? A CPMI de fake news acabou. Teve a pausa aí com a pandemia, mas não tinha mais nenhuma força ali, né? Mas houve assim, um estrago, né? Muitos perfis à direita foram perseguidos. Então, voltando. E aí veio esse negócio, disparos em massa. E, tá baseado nessa narrativa, né? Começou feita aí a investigação. Aí o negócio de inquérito de fake news surgiu com a revista Crossword denunciando o ministro Dias Toffoli. E aí o inquérito de fake news foi criado pelo Toffoli. E aí ele passou pro Xandão e o resto é história. E aí veio a CPMI, como falei, aí antes da CPMI veio aquela reportagem do Felipe Moura Brasil, blogueiros de crachá, pegou assim, assessorias de deputados aí, que algo que dizem, chamam de bolsonarista, né? Aí falando que, ah, que tem ali uma rede de fake news, não sei o quê. Tá, o que que consideram fake news? É simplesmente tudo aquilo que vai contra, que não está na imprensa. Se não está na, é aquela coisa, se não está na imprensa, não é verdade, né? É aquela brincadeira que faz, né? Ah, se está na internet é verdade? Enfim, é assim, né? Se não está na mídia, não é verdade. É isso que consideram fake news. É por isso que querem essa história de regular a mídia, como se fosse a única verdade absoluta fosse a da imprensa. É isso que querem fazer, né? Essa história de regulação das mídias, das redes sociais, das mídias sociais. Tá. Aí fala, essa história do gabinete do ódio, é aquela coisa. Aí fala, né, que existe o tal do gabinete do ódio, meio que tornou assim um mito que aí a imprensa colocava como se fosse algo real, né? Aí falou, não, veja o gabinete do ódio, que o caso Bolsonaro, que é o grande líder, né, desse gabinete. Aí ficam falando, ah, que disparam aí ataques contra as instituições opositoras a Bolsonaro e a imprensa. É simplesmente rebatendo narrativas. Mas falo que era um fake news. Tipo, era tudo que era antes, não, né, que é tudo que vai contra aí a imprensa. As narrativas da imprensa é chamada de fake news, né? É como falei, a imprensa, tudo que não estiver ali na imprensa, aí é considerado mentira. É como se fosse aquela coisa, né, são as verdades inconvenientes. Né? A mídia não, ela gosta de passar assim mentiras convenientes, e quem diz verdades convenientes é taxado de mentiroso, ou que propaga fake news. Enfim. Mas nada foi provado. O Xandão fez aí buscas, apreensões, prisões, mas nada foi provado. Aí, passado o governo Bolsonaro, assumiu Nine Fingers. E aí, claramente, assim, principalmente aí nas últimas semanas aí, principalmente com a questão aí de taxações aí de produtos importados, né? Principalmente os que vêm do Oriente, né? De compras online. Aí taxação, aí fala, ah, não vai taxar, vai taxar, a taxação é boa, ah, que vai taxar, mas a taxação é só para as empresas, não para os consumidores. Certa primeira-dama aí falou, né? O curioso aqui é o seguinte, olha, se o negócio, se a taxação vai atingir as empresas, é claro que vai atingir os consumidores também, né? Com a questão de preços, né? Aí fica nessa questão aí, né? Vários influenciadores aí passar aquele pano pro Nine Fingers, né? E aí ficou muito aquela coisa, mesmo assim o governo foi muito criticado. Aí fala, né? Aí fala que foi, né, um erro de comunicação, né? E aí falou, aí tem notícia aí de que aí o governo de Nine Fingers avalia comprar, aí pagar influenciadores. Como falei, é tornar oficial o que já era público e notório, né? De que tem uma galera que é feita só para passar pano para Nine Fingers. Estou falando das redes sociais. Hoje, a blogueirada aí, o jornalista já passa um pano naturalmente, né? Agora, estou falando assim, influenciadores para passar aquele pano, né? Para Nine Fingers, tudo que ele fizer, assim, para É fogo, não dá pra saber. É bastante. Tá voltando? Então, eu tava falando, quando tava sem som, não sei se você voltou. Aí fala no chat aí, por favor. Enfim. Deve ter voltado, não sei. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, eu tava. Uma coisa que vem bastante assim, recorrente, né? É eu falar aí sobre a questão do a comunicação aí de Bolsonaro, que a pessoa da direita fala que. Ai, ah, a. É que Bolsonaro não foi reeleito por conta de falha de comunicação. Se o povo não soubesse mais do que o governo Bolsonaro estava fazendo, aí não votavam no PT, não votavam no Nine Fingers. Que é aquela coisa, é uma coisa que eu sempre falo. Olha, mesmo com esses supostos problemas de comunicação, Bolsonaro fez 58 milhões de votos e quase foi reeleito. O problema é que do outro lado tinha, era o Nine Fingers, era a imprensa, era o Alckmin, era a social-democracia. Era o judiciário, era os Estados Unidos, era tudo isso. E tudo isso fez apenas, entre aspas, 60 milhões de votos. Enquanto Bolsonaro sozinho fez 58 milhões. Enfim, mesmo com o suposto problema de comunicação. Ah, mas a pandemia, não sei o que, deveria, não deveria ter falado aquilo lá, poderia, não sei o quê. Olha só. Mesmo se Bolsonaro, eu tenho que repetir, mesmo se Bolsonaro tivesse lá, tivesse encastelado, tivesse de máscara, não saísse para nada ali, ele seria criticado. Ele falaria, assim, a empresa falaria, aquele momento de crise, o presidente não temos presidente. Cadê o presidente não mostra cara. O contrário, e Bolsonaro se expôs bastante. Ele foi criticado por isso, ou seja, Bolsonaro seria criticado por sua postura na pandemia. De uma forma ou de outra. Mas o pessoal da direita não avalia isso, né? Dessa forma. Eu posso. Porque assim, ali a esquerda sabe, até o poder de convencimento. Fala assim, ah, Bolsonaro fez isso, né? Enfim, isso pode fazer melhor. O pessoal da direita não leva em consideração isso, né? Tá voltando, né? E aí, o que a direita quer, né? A direita queria que Bolsonaro comprasse, fizesse isso, né? Comprasse imprensa, comprasse influenciadores. Aí o pessoal reclama aí até hoje. Ah, eu desmenti a narrativa de graça, porque com que era paga não fazia. É, assim, a função da SECOM realmente é divulgar o governo, é não ficar rebatendo narrativas, né? Por isso que, mas quando for rebater narrativa já é um pouco tarde. Porque é o seguinte, pessoal, a narrativa, assim, quando a empresa quer acabar com alguém, quer assassinar a reputação de alguém, ele fica falando, fica repercutindo bastante, né, tal coisa. Repercutindo bastante aquilo lá, tal, tal, tal. Mas quando a verdade aparece, ninguém liga. Porque já a narrativa já se alastrou. A direita não acha isso, né? Acho que foi. Bom, assim, foi fogo, né? Porque a questão com Bolsonaro não é simplesmente. Ah, ele sempre desmentia as narrativas. É lá, ele mentia. Mas aí não é o suficiente, né? É porque é aquela coisa. O pessoal da direita tem que entender que. Essa questão da comunicação passa muito por honestidade. Honestidade intelectual. Porque, assim, no, assim, no que é divulgado ali? Como, na questão, porque, assim, por que eu falo em honestidade? Porque a imprensa podia ser honesta e falar, olha, o governo Bolsonaro fez isso, aquilo e aquilo outro. Falava, até divulgava, só que, né, não estava dando repercussão. É, assim, podia falar ali, mas sem essa coisa, ah, isso está fora. Essa é a questão. Mas aí, enquanto aí, a imprensa faz de tudo para passar aquele pano pro Nine Fingers. Tá voltando para essa questão do não gabinete, né? Não, realmente, assim, tá voltando aquela prática, né? O PT tá voltando, né? O PT fala da propaganda, da peça propaganda aí do Nine Fingers. aí do governo Nani Fingers, fala que o Brasil voltou, né? 100 dias aí, que o Brasil voltou, o Brasil voltou a ser aquilo antes de 2016, né? E também, assim, voltou a propaganda, né? Voltou aquelas grandes verbas de propaganda para a imprensa, por isso que tem tanto passador de pano. E também voltaram os males, né? Ali a militância de ambiente virtual. Uma coisa que acusavam bastante aí o governo Bolsonaro de fazer isso, né? Tanto que querem aí tornar Bolsonaro inelegível com um suposto abuso de poder. Aí, abuso de poder político. Ah, tá falando a questão de reunião com embaixadores, uma coisa que, assim, não teria nenhum problema, mas aí fala que isso foi abuso de poder, né? Então, vamos usar de outras questões aí. É como se Bolsonaro usasse a máquina aí para se tentar se reeleger. Uma coisa que, poxa, caramba, todo político faz. Não estou falando que o Bolsonaro fez, tá? Mas os políticos padrões aí fazem isso de usar a máquina para se reeleger, mas aí, né, com o Bolsonaro, assim, aí uma coisa que não foi feita, né, ou não foi provado que foi feito, aí querem inventar isso para tirá-lo da jogada, né? Mas enquanto isso, assim, o Nine Fingers abusa de poder o tempo todo, mas a imprensa acha tudo maravilhoso, afinal tá pagando, né? É porque a imprensa também tem essa questão, a imprensa, assim, ela apoia o lado que tá pagando. Que paga mais. Mas também tem a questão ideológica, né? Como eu falei, o assassinato de reputação a Bolsonaro é puramente ideológico. Não é essa questão lá, quem é o professor da direita tem esse pensamento. Não, era só Bolsonaro não brigar com a imprensa. Era só Bolsonaro pagar a imprensa. Que tá bom. Ele não bate, não. Perdão, ele não apanha da imprensa. Ele governa de boa e pronto. Aí era reeleito tranquilo, primeiro turno. Não é bem assim a questão. O pessoal leva para essa forma, né? Agora fica. É aquela coisa, o pessoal da direita quer um social-democrata. Ponto. Eu vou falar isso mais para frente. A direita quer um social-democrata. Mas vamos lá. Não só o que eu vou falar mais para frente, mas o que eu ando falando. Mas vamos lá. A direita pensa que é só isso. É só pagar a imprensa, é só não brigar com a imprensa que tem. O Bolsonaro tá tranquilo. Não estava tranquilo. Não tinha nem como ficar tranquilo. E ele seria reeleito se não fosse Nine Fingers. Ah, mas sei lá, se fosse o Ciro, perderia para o Ciro, para Tebet. Não, perderia. Ou perderia para o Haddad, sei lá, outro candidato do PT. Não, perderia. Só perderia para Nine Fingers. E foi o que aconteceu. Claro, aconteceu daquele jeito, né? Vocês sabem. Mas é fogo, né? Eu falei, o ódio que a imprensa tem a Bolsonaro é ideológico também. Claro, tem a questão da verba. A verba não era tanta assim, tinha verba, mas não era tanta assim. Mas também tem a questão ideológica. A passação de pano Nine Fingers, aí, assim, não é assim, dizendo assim, um pouco assim, é um pouco ideológica, mas é muito mais pelo dinheiro. Assim, ele tá pagando a história. É o pagando bem que mal tem. A imprensa passa pano pro Nani Fingers, até esqueci de falar quando falei sobre a mídia do PAN, né? O podcast aí foi da 2 semanas, 3 semanas. Eu esqueci de falar dessa coisa, porque a imprensa, ela vai aquela coisa pagando bem que mal tem. Quando ela passa pano pro Nani Fingers, tá falando, ó, pô, a gente não pode criticar o Nani Fingers. Porque se a gente criticar, aí vai dar munição para os bolsonaristas. A imprensa tá nesse negócio. Aí, para isso, tem que, bom, dar aquela, né, criticada ali de leve, mas sempre, na maioria dos casos, passando aquele pano. Mas isso a imprensa vê, isso é tudo normal, né? Afinal, assim, não tem nada de gabinete, né? O sistema não vê como isso como pauta combinada, né? É porque essa coisa aqui, né, para concluir aqui o assunto. Uma coisa que muita gente fala nessa questão de criticar a comunicação de Bolsonaro é falar sobre a questão do alinhamento de pauta ali do governo Bolsonaro com o governo mesmo, com os apoiadores, né? Podia ter um alinhamento de pauta. Eu vi críticas assim. Ah, mas só que até um alinhamento de pauta podia dar problema ali mais para frente, porque aquela coisa, se é, né, que é apoiador de Bolsonaro que faz besteira, culpa vai para quem? Para Bolsonaro, que na maioria dos casos não tem nada a ver com o assunto, mas a imprensa, a esquerda, agora colocando a conta de Bolsonaro. Imagine se houvesse alinhamento de pauta. Não estou falando que foi bom não ter alinhamento de pauta. Não, podia ter realmente. Só que aquela coisa, qualquer coisa que Bolsonaro fizesse era visto como algo. Era totalmente horroroso, assim. Mas aí eu vejo isso como se fosse alinhar. Seria visto como ditadura. Olha só. Porque parece assim, não, porque quando o Luiz Henrique Mandetta foi demitido, ali no começo da pandemia, né? Porque assim, né? O Bolsonaro falava uma coisa, o Mandetta falava outra. O Mandetta totalmente alinhado à imprensa. E Bolsonaro era totalmente na contramão, né? E aí, de que lado que a imprensa ficou? Do Mandetta, claro, né? Aí aquela coisa é a seguinte, olha só, que Bolsonaro que queria. Ele queria ser melhor que o ministro da Saúde. Quando, na realidade, o ministro da Saúde queria aparecer. Queria ser mais do que o presidente da República, que é o chefe dele. Essa é a realidade. Enfim, então, a questão do Ministério da Saúde, né? Por que que o Bolsonaro teve muita dificuldade? Até, né, ali parar no Marcelo Queiroga. Porque o Marcelo Queiroga, ele sempre foi ali realmente apoiador de Bolsonaro. Teve o Pazuello também, que foi ali o pessoal bateu, a imprensa bateu mais no general Pazuello. Aí ele foi ministro, porque era general, não era médico e tal. Mas ele fez uma boa gestão. Mas aí também teve dificuldade no MEC também. Também muita questão de alinhamento de pauta, que a parte da saúde e da educação, que são ali que a esquerda daí que rola, né? Por outros motivos, né? Principalmente de verbas, mas é outra história. Enfim. E também, né, o governo Nine Fingers, ele sofre muito com alinhamento de pauta, né? Eu falei do Nine Fingers, né? O governo Nine Fingers, ele sofre muito com alinhamento de pauta também, né? Porque. Assim, o ministro fala uma coisa, ele fala outra, que não sei o quê também, mas aí é engraçado que a direita não fala isso como erro de comunicação. Adora bater em Bolsonaro. Adora bater, né? Por conta disso. Aí, quem está fazendo esse tipo de crítica? A imprensa. A imprensa e a galera aí, influenciadora, né? Aí que faz esse tipo de crítica à comunicação, né? E é uma galera que tem uma galera da direita que fala, não, que o Nine Fingers ele sabe falar bem com o povão, sabe? Enfim, realmente ele sabe falar bem com o povão ali, uma parcela da população, assim como o Bolsonaro falar com uma outra parcela da população. Mas aí critica o Bolsonaro por causa do jeito tiozão dele. Essa é a verdade, porque a direita quer um social-democrata. Vamos ver aqui o chat. O Bart fala aqui, né? As redes sociais quebraram o monopólio da imprensa. Essa raiva do consórcio, não é verdade? A defesa da taxação foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Eu também. É assim, porque aquela coisa. A galera que fica falando, olha. O outro lado é o Bozo. É o Bozo, quanto o Bozo. Como falei, eu não vi. Não vejo assim euforia por parte ali da esquerda pelo tal Nine Fingers lá na presidência. Eu vejo mais desforra no tá Bolsonaro lá. Isso é a neura do seguinte que olha, porque quando vem alguém nessa questão de rebater ali, o esquerdista, aí fala assim, acha que não, não, o pessoal tá porque supostamente não, todo eleitor de Bolsonaro tem uma arma, né? Segundo eles. Nossa, vai vir na minha casa e vai dar um tiro. Meu Deus do céu! Essa pegada, né? Pô, é só rebater. Eu no Twitter, mais fácil, eu fico zoando. Cabrita, cabrita do Nine Fingers, cabrita, não sei o quê. Você é cabrita do Nine Fingers, você é do acaldo do Nine Fingers. Essa é a minha zoeira ali. tá ameaçando ninguém, não tá nada. É claro, tem uns dois assim, né? Mas, poxa, eles ficavam nessa coisa, não, vai dar tiro. Agora com o Nine Fingers eu posso falar o que quiser, que não vão me dar tiro. Essa é um nível de loucura, né? Mas fica essa coisa de. Ah, vou bater no. Lá, assim, pelo menos não é o Bozo. Enfim. Aqui a imprensa honesta, honesta, entre aspas. Todos os embaixadores, Bolsonaro quebra as pernas dos caras. Os caras sentiram, tanto é que querem tirar da jogada, por aí. E parafraseando Milo Fernandes, a imprensa brasileira é lamentavelmente ruim, uma das culpadas, mas que as forças políticas que dominam pela situação do país. É, quando se fala sistema, esse ente abstrato chamado sistema, é o sistema que. O que envolve o sistema? Né? A classe política e a imprensa. É a classe empresarial. É isso que envolve. Quando a imprensa faz parte disso, né? Quando atualmente é financiada, é assim, tem rabo preso com a política, com a elite política, com a elite empresarial. Aí a imprensa faz de tudo. Né? Quem não está naquela panelinha, faz de tudo para destruir a reputação. E foi isso que, né, isso que fazem com o Bolsonaro. A da direita acha que é simplesmente só pagar. Assim, nesse negócio de pagar a imprensa, isso ia mostrar que o Bolsonaro seria do sistema a horas. Apesar que o acusam dele de ser do sistema, ah, porque, sei lá, conversou com o Xandão uma coisa ali. Ah, que começou não sei o quê, a recua naquilo, a fez não sei o quê. Ah, o Bolsonaro é do sistema. Nada a ver, pô. Se ele fosse do sistema, ele ainda seria presidente, né? Enfim. Ele não teria problema nenhum ali. Governaria, pô, estaria governando ainda. Mas não é o caso, né? Não precisou tirar o Nine Fingers do quartinho de Curitiba. Aqui perderia até para o caramelo, o cara achou o caramelo. O sistema colocaria o dog. Aí acho que, né, se fosse o cachorro ali, pô, aí ia balançar o povo, né? É, até aí falou o macaco Tião aqui no Rio de Janeiro, né? O macaco Tião era um macaco famoso do zoológico aqui no Rio. Aí teve, quando era voto papel ainda, né? Aí botaram para ser prefeito o macaco Tião, né? Foi uma brincadeira, né? No final dos anos 80. Enfim, mas falando sério, acho que Bolsonaro seria reeleito se não tivesse Nine Fingers, né? Ali, claro, seria por muito pouco. Muito pouco, e justamente como o Nine Fingers foi eleito por muito pouco, né? Aí, Bolsonaro seria reeleito por muito pouco se não tivesse Nine Fingers. É voto suficiente, teve. O problema foi, né? Todas as forças ali juntas. Se uniram, né? Aí alguns vão reclamar, pô, mas Bolsonaro fez com que todo mundo se unisse contra ele. Não é mais. Ali, com seus discursos, não sei o quê. Ou algum isentão aí tá falando dessa forma, né? Ué, mas o que tinha que fazer? Aí vai falar, pé na porta, pé na porta. É, mas tá, o que mais aí além de pé na porta? Aí não sabe, né? Se fosse Bolsonaro versus Chuchu, Bolsonaro ganharia. O Chuchu só estava lá porque se aliou com o Nine, só tá lá. Uma coisa é. E Maria da Souza, boa noite. Afinal, Bolsonaro sempre teve razão. Aqui é o rato, sabe mentir bem pro povão. Agora sei que é rato. Até que na outra tinha conseguido com o cachorro. O emoji. Mesmo com parte da imprensa batendo no Bolsonaro, já conseguiu 58 milhões de votos. Não estou levando em conta do suporte de coisas estranhas. Eu também não. Não, aquela coisa. Pô, conseguiu. Foi eleito com 57 milhões e perdeu a eleição com 58. É, o problema é que do outro lado era Nine Fingers. E aí vai falar assim, o pessoal adora. Vai falar assim, ah, mas 2018 era o Haddad. O Haddad tinha, era, né, o apoio do Nine Fingers, naturalmente, a imagem do Nine Fingers, Tinha todo o sistema do lado dele. Tinha tudo ali lá, a favor da Haddad, mesmo assim ele perdeu a eleição. Porque assim, naquele momento, o que estava ali, a tendência era o quê? Era o antipetismo. Em 2022, a tendência era o anti-Bolsonaro. Era assim a questão. E agora, a tendência de 2026 deve ser aquela coisa do não, tem que ser. Não tem que ser. Tem que ser alguém do centro, alguém que, não sei, ali. Que a polarização vai ser aquela coisa contra a polarização. A imprensa, claro, bate bastante essa coisa da polarização, né? É, pô, mas não. Aí, claro, na culpa, coloca Bolsonaro como o culpado da polarização, claro, né? A imprensa faz isso. É para isso tem que, não, tem que ser ali, apoiar a direita responsável, a direita civilizada. O Estadão, ele fala, acho claro, né? Fala, tem que ter a direita civilizada. Cadê? Tem que ter direito civilizado. Enfim, acho que a tendência vai ser essa, né? Porque, é claro, muita gente é do povão, aí é aquela coisa, né? Que não aguenta realmente briga política e tal, discussão política fora das redes, né? Aí, ou até dentro das redes, né? Povão, aí escolhe alguém aí que seja ali o terceiro, eles chamam de terceira via, que na verdade seria mais um social-democrata. Aqui, o pessoal que prega voto nulo é o grande culpado pelo Nani estar hospedado em Brasília, né? Pois é, né? Seu inquilino lá do Planalto. Vamos lá, né? E outro assunto aqui é o seguinte, né? É críticos mais fiéis. Como assim, né? Bem, entrando ainda nessa questão do não gabinete Nine Fingers, né? Ali daqueles que influenciadores que, né, acabam passando o pano aí pro Nine Fingers, e falando que tudo que ele faz aí é maravilhoso, que é pelo bem do povo. Tem aqueles que, né, lacraram 13, fora Bozo. Adora uma emoção, né? Fica falando assim: ah lá, fulano pulou no barco. Ah, fala assim: ah, o Paulo Coelho criticou o Nine Fingers. Ah, pulou do barco. Ah, fulano, Tucano Huck também criticou por causa do Nine Fingers, falou o negócio lá da Ucrânia e tal. Fingers. Solta a lacrosfera, é fiel Nine Fingers. Ele pode fazer a bobagem que faz, podem criticar, mas aí não vão ficar falando: ah, não tem mais meu voto, ai, não sei o que, acabou, tá tudo acabado, o governo Nine Fingers acabou, não sei o que, já era. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa assim, é uma postura totalmente diferente do que a direita fazia com o Bolsonaro. Qualquer bobeira, polêmica vazia. Ai, acabou. Acabou o governo. Nossa, a saída do Moro foi inacreditável, né? Muita gente falou: acabou o governo. Acabou, já era. Não sei o quê. Aí, o Bolsonaro falava uma coisa assim e tal, a imprensa repercutia. Então, que coisa? Acabou, já era. E aí, o que fazia, que a direita fazia e faz, né, até hoje? Corre pro colo do primeiro social-democrata que aparece falando mal do PT. Opa, apareceu um social-democrata falando do PT. Falando mal do PT. Opa, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Fogo, é assim. A lacrosfera tá aí, bate no Nine Fingers. sei o quê, mas não fala assim, ah, o outro lado é o Bozo estafou a torcida. É, tá, pega tweet antigo dessa galera na época da eleição, ela, ah, vou lacrei o 13, é, como é que é? Tinha um cara lá do. Ah, é, fiz o L pra tirar o lixo humano. Ah, isso. Lacrei o 13 pra tirar o Bozo. É, fora Bozo. É nesse tom. Mas a galera falou: ah, eu vou ter pra tirar o Bozo mesmo. Eu vou criticar o Nine Fingers. Então, a galera acaba criticando o Nine Fingers mais fiéis a ele, né? E vão continuar apoiando o Nine Fingers. Mas enquanto o pessoal da direita, né? É, qualquer coisa, qualquer polêmica, o negócio é que qualquer polêmica vazia, bobeira da imprensa, já o pessoal, assim, antes de ouvir o outro lado, ouvir Bolsonaro, já corria pro lado, pro primeiro social-democrata que falava isso contra o PT. E faz isso até hoje, né? Essa história de que, né, não, tem que ser alguém menos polêmico. Tem que ser alguém que fala português correto, ou que se não se. Acho que ele fala assim, não tem que ser nenhum tiozão. Chega de tio, não quer saber de tiozão. Ninguém tiver jeito de tiozão. Ser aquele estereótipo lá do político perfeito. Que não existe, né? Não existe político perfeito. Nem mesmo os políticos honestos, que são raros, né? Ali são perfeitos. Mas aí a direita fica nessa coisa, fica nesse utopismo, né? Perdão, essa utopia. Fica nessa utopia de político perfeito. É que o Bart fala que a polarização saudável é normal. Faz parte da democracia. O problema é quando um quer tirar a vida do outro. Não é verdade. É, o pessoal aí condena a polarização porque antes a única polarização que era permitida era entre as esquerdas. A esquerda petista e a esquerda social-democrata. Agora que tem uma oposição de verdade às esquerdas, aí não, tem que acabar com essa oposição de verdade e voltar àqueles tempos lá de falsa oposição. Aí fica culpa a oposição de verdade, aí a polarização. Bem, então a coisa a falar aqui é o seguinte, né? Então, qual que é o dia que não terminou, né? Eu tô falando do 8 de janeiro, né, 2023. Esse dia ainda não terminou, porque cada vez mais tá aquela expressão, né? É carne enxadada, vem uma minhoca, né? É isso aí que tá acontecendo, porque, né, essa semana aí foi aí. Rolou um vídeo aí, imagens lá do dia, lá do ocorrido, lá onde estava o chefe lá do GSI, do Nine Fingers, né, o general Gonçalves Dias, estava lá no local, estava lá meio que permitindo a galera entrar no. Entrar lá, fazer a ruaça, né, enfim. E aí, claro, esse ministro caiu, né? E aí, claro que a imprensa e o governo Nine Fingers querem falar o seguinte, né, de que não, veja bem, olha, a equipe lá do general Gonçalves Dias, na verdade, a equipe lá era do general Heleno, da gestão anterior. Eu quero colocar, era tudo bolsonarista ali que faz parte do GSI. E aí, não, é porque o general Gonçalves Dias tinha assumido há pouco tempo ali, né? Foi ali, poucos dias, então. Então, Margarida Garcia era ainda do general Heleno, então aí querem botar a culpa no general Heleno. Olha só, é sempre colocar a culpa em Bolsonaro, né? Aí quem era do governo Bolsonaro. Então, esse dia, né, tem mais essa questão aí, não querem fazer CPMI desse dia. É, agora o governo está sendo a favor, porque quer dar um jeito ali de tipo, colocar contra, né, a direita, né? Assim, porque no dia, né? No dia, a imprensa e o governo Nine Fingers já deram um veredito, né? A culpa é de Bolsonaro, a culpa é da direita, acabou. Agora só ali. É aquela coisa, já tem o culpado, já tem tudo, agora só falta investigar, né? É aquela, enfim, é totalmente o inverso. Mas assim, sobre isso, né? Eu falei, eu acho que foi uma armadilha para colocar Bolsonaro como culpado ali. Tanto quem ali incitou a invasão, ao vandalismo, como o governo Nine Fingers. Porque, assim, falando do lado da direita, é muito fácil dizer que, assim, ir nessa linha de que, né, falar, o governo Nine Fingers deixou ali de segurança, né, deixou rolar aquilo lá, aí tudo, permitiu a entrada e tal, a galera. Tinha infiltrados ali, petistas infiltrados. É muito fácil dizer, é isso aí. Mas por que eu digo que é muito fácil? Porque teve sim gente aí incitando o ocorrido ali, mais ou menos nessa questão. Ali, como provavelmente o pessoal que estava nos quartéis. Ali, tá falando youtubers, a galera da direita incitando isso. É, também foi um grande erro. Que, não sei, realmente foi um erro de cálculo inacreditável. Porque, assim, quando acontece esse caso de vandalismo, o que que tem o pessoal, o que que os militantes de esquerda, quando tem a manifestação da esquerda, acabam fazendo vandalismo? Eles fazem vandalismo para chamar, naturalmente, chamar a atenção da polícia. E quando eles apanham na polícia, aí ficam falando, fazem um escândalo, dizendo: ah, a polícia opressora, a polícia opressora. Agora, quem citou aí o 8 de janeiro, realmente achou, sei lá, achou que tá fazendo algo nobre, assim. Ninguém aprovou aquilo lá, ninguém. Ninguém aprovou. Enfim, mas a intenção, garanto que quem citou aquilo lá, a intenção é a seguinte: ah, destruiu tudo, bota a culpa em Bolsonaro, acabou a história. Pronto. E outra coisa, vamos, supondo que fosse verdade, né? A culpa fosse realmente Bolsonaro, Bolsonaro que estava nos Estados Unidos, ele tem um álibi que é. Ele deve estar nos Estados Unidos. Aí fala assim: ah, mas deve, sei lá, passou o WhatsApp para alguém, para o pessoal de lá. Sei lá. Ou por telepatia. Alguma coisa. Eu vou tentar inventar isso aí, né? Mas vamos lá. Vamos supor que fosse verdade, né? Não, sei lá. Aí Bolsonaro pensa assim: ah, beleza. Não, vou mandar meus apoiadores quebrarem tudo em Brasília. Uma semana depois do Nine Fingers assumir, e aí, sei lá, vou assumir, aí vou voltar à presidência. Não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido. Mas não precisa de lógica, né? O pessoal do sistema não precisa de lógica. Precisa tirar o antissistema do caminho para vir a social-democracia. Como contraponto ao petismo. Precisa de lógica, né? Inclusive, cada vez que ele ficou falando: ah, que golpistas, Bolsonaro, que citou tudo aquilo, né? Seria o plano de golpe mais burro da história. Pelo amor de Deus. Não, o pessoal quebrar tudo lá. Ah, também tem um fato novo aí de que não, o Nine Fingers estava em Brasília. Eu falo assim: ah, o Nine Fingers, eu falava, né, em outros vídeos, edição de Zatocast, fala que o Nine Fingers não estava em Brasília, mas parece que estava. Ele estava no dia 8, né? 8 de janeiro. Mas mesmo assim, saiu. Ninguém foi lá e tentou linchá-lo, tentou. Foi lá jogar na caçamba de lixo, como foi lá que aconteceu na Ucrânia. Enfim, não aconteceu nada. O cara ainda não é o presidente, felizmente, não. O Alckmin ainda é o vice-presidente, velho. Não é o Zé, a Maria das Covas aí que assumiu, que estava lá. Por isso que não faz sentido essa história de: ah, era um golpista. Agora fala assim: ah, era um golpista porque estavam pedindo lá que a Força Armada desse golpe de Estado. Nada a ver. Aí que Bolsonaro que citou aquilo lá não faz sentido. É o plano de golpe, né? Mais burro na história. Não, vai quebrar tudo e nem é por... E assim, vai ter uma rejeição de todo mundo. Como é que vai faltar uma rejeição de todo mundo? A não ser que, mesmo assim, com a rejeição, você realmente. A gente vai lá, tem ali as Forças Armadas ali a seu favor, que não era o caso. Ah, meu Deus do céu. É claro que falando por causa desse episódio aí do general Gonçalves Dias, claro que lá os petistas já querem, né, colocar as Forças Armadas, né, para as Forças Armadas, mas aí, nesse, aí, só que dessa vez a direita não vai defender. Porque é o seguinte, falando rapidamente sobre Forças Armadas, né, olha, eu falei na ocasião lá sobre essa questão do. Que o pessoal da. Acho que foi em 2 semanas, 3 semanas. Falei sobre essa questão de que a exetosfera diz que era só Bolsonaro falar para o pessoal dos quartéis ir embora, que não aconteceria dia 8. Mas, na verdade, quem tinha esse poder, entre aspas, eram as Forças Armadas. Podiam falar para o pessoal ir embora, mas não falaram. Né? Deixaram para o pessoal lá. Mas aí é muito mais fácil colocar a culpa só em Bolsonaro, né? Enfim. Mas é isso, né? Esse dia 8 de janeiro é o dia que nunca acaba, né? O dia que tem muita coisa ali para ser esclarecida. É o que não é bom para ninguém, não é? Assim, para a direita, para quem incitou aquilo lá, ali para quem quebrou tudo, e até para o governo Nine Fingers, para ter deixado lá. No dia, né, para tentar limpar a barra, né, não, vamos lá, afasta o Ibanez Rocha, governador, Distrito Federal, prende o Anderson Torres, foi ministro de Bolsonaro. Assim, essa prisão, acho que não é essa questão, tem outros motivos também, né, porque ali tem muito a ver com o trabalho do Anderson Torres como ministro de Bolsonaro, não como ali secretário do governo do Distrito Federal. Essa é só uma teoria minha. E de outros também. Mas é isso, né? Tem muita coisa para ser esclarecida. E sobre essa CPMI que quer fazer? Eu falei sobre os efeitos de CPI, né? Não vai. Não costuma dar em nada, mas. Aí. Pode ter aqueles, assim, um depoimento assim, revelador, tal, esclarecedor, mas de resto, assim, não vai acontecer muita coisa. Aqui. Aí. Aqui o chat. O desgoverno está indo para o plano B. Tentar ter o controle da situação. Só espero que os parlamentares da oposição estejam atentos e vigilantes. Os governos têm um plano B, tá dando uma coisa. Vamos ver, né? A ditadura de direita. Belomé, Eustáquio, tentaram tirar as pessoas das áreas militares, na verdade. Lembrando que o Nainer falou em tirar as pessoas das quartéis. O Vesudino também falou algo nesse sentido. Tanto a esquerda quanto a direita tem culpa, na verdade. A verdade é que o movimento da frente de quartéis estava incomodando muita gente. É, com certeza, como eu falei, Edu. Assim, eu só acho que ficou muito tempo, foi um tanto tarde demais, mas teve, assim, pessoas ali orando e tal, pelo país, é importante. Ali, foi uma manifestação pacífica, mas terminou. Eu acho que poderia ter acabado assim que o Nani Fingers assumiu, já que viu que não tinha mais nada para fazer lá, né? É que as Forças Armadas, assim, acabou, né? Não. Dá pra dizer assim, não permitindo Nine Fingers, perdão, permitindo Nine Fingers ter ali assumido ali, mas é aquela coisa, né? Ali. Assim, vai dizer, pô, o dever delas, né? As Forças Armadas. Poderia ter dado uma satisfação. Pessoal, tô atacando aqui a Força Armada, mas eu poderia dar uma satisfação. Eu acho que seria importante aí evitaria problemas, né? Ele comete com a direita. Não quer coisa mais, não são joguete político de ninguém. São instituições de Estado, não do governo, só para lembrar. Assim. Pois, não é questão de tratar de coisa mais como sacrossantas, independentemente. Independentemente de concordar com a ação do Forza Mais ou não. É Forza Mais que mantém a sociedade. É verdade. Assim, digamos assim, como eu falei, a questão legalista do Forza Mais tem sim essa questão legalista, a questão corporativista e tal. Peça continência por Nine Fingers, mas peça continência por cargo. É, mas só que é o seguinte, mas acho assim que mesmo assim aquela coisa, o militar acha que tá certo assim, ou tá fazendo tudo certo, mas para quem tá de fora, né, fica revoltado, né, fica pô, caramba, pô, tá prestando continência pro ladrão, tal, mas tá prestando continência pro cargo. Assim, eu acho que as críticas são justas, né? Mas não vai ser, também não tem que haver endeusamento, né? A instituição nenhuma, né? É visto que instituições são compostas por homens, né? E homens, você acha que muita gente aí não sabe, né? Mas homens são falhos. Homens, eu digo, humanos. Tem que usar mais parte da responsabilidade. Então é isso. Obrigado a todos que estão assistindo pelo YouTube, vão ver depois, né? Estão assistindo a live no YouTube, comentaram no chat, vão ver depois pelo YouTube, vão ouvir pelas plataformas de podcast. Muito obrigado e até a próxima.